E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã, sempre trazendo para você cobertura completa dos assuntos do dia e da produção científica da universidade. A gente vai falar de saúde, de prevenção, de tratamento, Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP orienta sobre o uso de medicamentos durante o aleitamento materno. Então, apesar da maioria dos medicamentos ser excretada no leite materno, nem todos são incompatíveis e podem oferecer risco de intoxicação. É sobre isso que a gente vai falar. E eu converso sobre o assunto com o Dr. Carlos Roberto de Medeiros, que é gerente médico do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança. Dr. Carlos, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho a respeito desse tema que para nós é de extrema relevância.
E quero agradecer também a presença da Eliane Gil Rodrigues de Castro. Ela é farmacêutica, então, do CEATOX, e é assistente toxicológica. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto da maior relevância para as mães.
Muito obrigada pela atenção de ambos. E eu começo com o Dr. Carlos perguntando o seguinte: já mesmo antes, né, do nascimento, durante o período de gravidez, muitas mulheres têm preocupação, não é, com ingerir medicamentos, fazer uso de medicamentos, e a gente sabe que isso tudo tem que ser controlado. Isso também acontece ou deveria acontecer durante a amamentação, doutor?
Sem dúvida, essa orientação que começa no período pré-natal, ela deve se estender após o parto, né? Porque esses eventuais medicamentos, eles podem ser então secretados junto com o leite, né? E pode trazer problemas pro recém-nato, com certeza. Essas orientações, elas devem ser, sim, continuadas após o nascimento da criança.
Agora pergunto para Eliane, o caso de uma intoxicação pode se transformar em uma situação mais grave, mais delicada para a mãe e para o bebê?
Eventualmente sim, dependendo do medicamento, de várias condições, né, de circunstâncias. A condição clínica do bebê, os neonatos e os prematuros, por exemplo, são muito mais vulneráveis, né? De modo geral, a população pediátrica já é considerada mais vulnerável quando comparada com adulto. E os prematuros, neonatos, ou aqueles que já nascem com condições especiais, são mais suscetíveis a reações adversas relacionadas ao uso de medicamento. Então, é necessário que haja um acompanhamento, né, bastante criterioso, tanto do pediatra como do próprio tratamento da mãe, para que se evite esses efeitos adversos e danos à saúde do bebê.
Dos medicamentos mais comuns, alguns deles realmente pode trazer um problema mais sério, porque a gente está falando de tudo aqui, né? Do antiácido, antibiótico, enfim, até colírio a gente pensa, pode representar algum risco?
Esses casos devem ser avaliados caso a caso, né? Porque o risco-benefício de um tratamento, às vezes a mãe necessita daquele medicamento que pode causar danos, né, eventualmente, são potenciais, né, causadores de danos, mas não pode ficar sem esse medicamento. E é muito comum, 90% das mães pós-parto usam pelo menos um medicamento. Isso, estudos já estimaram que é muito elevada a frequência do uso de medicamento por mães. Então não dá para falar que por ser perigoso não pode usar, isso aí tem que ser avaliado e acompanhado por médico. Eventualmente, alguns medicamentos são potencialmente mais nocivos, né? Existe uma classificação, potencialmente, possível. Existem alguns que precisam de mais cuidados, que seriam amiodarona. Tem uma série de medicamentos que a Sociedade Brasileira, a Associação Americana de Pediatria, ela tem uma lista e tem várias fontes onde se pode consultar que você pode identificar quais são os que necessitam de maior cautela, o acompanhamento mais rigoroso.
Agora, doutor Carlos Roberto, a mãe deve ser acompanhada de perto, claro, né, nesse período, e receber orientações. Então, eu queria entender um pouquinho melhor a importância dessas orientações. Que informações são essas? Como é que isso é passado para, no caso, para a mãe, né, para os cuidados em relação ao bebê nesse período, né?
Bom, o que nós temos é o seguinte: os medicamentos eles são classificados em pelo menos 4 categorias. Nós temos aqueles que são ditos como compatíveis, então são medicamentos para os quais não há relato de efeitos adversos sobre o lactente, né? E muitos deles têm estudos que já comprovam essa situação. Aí você tem a segunda categoria, que são os provavelmente compatíveis. São medicamentos que não se tem estudos controlados em nutrizes, né? Mas que, entretanto, a ocorrência de efeitos indesejáveis, né, para os lactentes, ou estudos controlados, mostram que possam ter alguns efeitos, mas são mínimos e não ameaçadores, né? A terceira categoria são aqueles que são possivelmente perigosos, né, que já existe alguma evidência de risco para o lactente ou para a produção láctea também, que é outro assunto que é importante, né, mas que o uso pode ser aceitável em determinadas situações. E, finalmente, nós temos aqueles perigosos que há realmente um risco significativo e documentado para lactentes. Bom, como é que é esse universo, então? Porque o grande problema é que você pode encaixar todos os medicamentos nessa história, uhum, né? Então, o primeiro problema começa com o médico que prescreve. Então, muitas vezes, ele não tem conhecimento desse assunto. Ele acaba optando por deixar de lado a amamentação, que é um dano, né, para a criança e para a mãe também. A segunda questão é a própria bula do medicamento. Então, nós sabemos que tem medicamentos que estão nessa categoria que eu falei para você, que são compatíveis, mas na bula ou não faz menção disso, não, ou recomenda não ser utilizado para a amamentação. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque a bula não é voltada para divulgar, né, a ciência, né, mas sim para uma precaução da indústria farmacêutica perante problemas judiciais futuros. Então, fica nessa situação complicada, né, em que há incertezas, e a mãe, do lado dela, lógico, ela fica com receio de tá fazendo algum malefício e acaba ou deixando de amamentar, que aí é o grande problema para nós, né, ou utilizando remédio sem saber exatamente do que se trata. Os nossos colegas pediatras é que conhecem mais esse assunto do que qualquer outro profissional dentro da área médica, né?
Uhum, sem dúvida. Eu fiquei com mais uma dúvida. Por exemplo, a Helene falou, olha, quando tem que tomar o medicamento, né, a mãe precisa fazer uso de determinado medicamento. Então, o que é possível fazer? Dá para evitar a amamentação num determinado momento, que vocês chamam de pico de concentração do medicamento? Dá para controlar isso e mesmo assim amamentar e fazer uso da medicação?
Então, normalmente se recomenda que, quando a mãe faz uso de medicamentos, a mamada seja minutos antes dela tomar o medicamento, uhum, ou logo depois, mas depende um pouquinho. Isso aí não é observado em medicamentos que têm tempo de meia-vida muito longos. Então, nesse caso, é muito importante associar bastante a observação do bebê. Alguns medicamentos de tempo de meia-vida muito longos, e a mãe não pode deixar o tratamento de lado, tem que tomar cuidados adicionais. Às vezes, até se observar algum sintoma, fazer uma dosagem na concentração e tudo mais. Alguns estudos mais avançados, mais específicos, né, para ver como é que está a exposição dessa criança em relação a esse medicamento. Mas isso aí são casos raros. Normalmente, o que se recomenda é um pouquinho antes da mamada e um pouquinho depois, que aí você evita o pico de ação do medicamento e a exposição é reduzida. A exposição da criança ao medicamento excretado pelo leite é bastante reduzido nessas circunstâncias.
Agora, doutor Carlos, tem algum medicamento assim, não pode tomar hipótese nenhuma, realmente é incompatível com a amamentação? Tem alguma linha de medicamento que não pode ser feita durante esse período?
Eu diria que tem, e não são poucos. Mas, assim, há situações em que a mãe necessita daquele medicamento e não tem jeito. Por exemplo, um tratamento de uma doença, um câncer, por exemplo. Aí o risco materno é muito grande. Aí sim se justifica, nesse momento, suspender a amamentação, porque você vai usar um remédio que vai salvar a vida da mãe e que poderia ser muito perigoso utilizar em lactentes. Então, essas são, mas são situações excepcionais, como a Eliane já colocou, né? A bem da verdade, sempre você tem os dois lados a serem considerados, o da mãe e o da criança, né? O da mãe, que precisa do medicamento, né? E da criança, em que o uso do medicamento pode trazer problemas, e também o não aleitamento materno traz consequências aí que todos nós sabemos, né? Que não há nenhum substituto perfeito do leite materno, né? Os meus professores de pediatria do passado já diziam que leite de vaca é para o bezerro, né? Eles sempre falavam isso para nós e com muita propriedade.
Doutor está dizendo o seguinte: os benefícios do aleitamento materno são imensos, são importantíssimos tanto para a mãe quanto para a criança. Então tem que dar um jeito de compatibilizar todas essas, né, todas essas necessidades. Me ocorreu até perguntar: tem remédio que reduz a lactação, né?
Tem medicamentos que reduzem a lactação, que é, por exemplo, estrógenos, né, o uso de estrógenos, bromambicriptina, tem algumas, cabergolina, entre outros. E alguns que aumentam a lactação também, que são usados para aumentar. Agora, esses que reduzem, eles devem ser usados, sabe, excepcionalmente também, com muito critério, ou não usar, buscar substitutos, né? É interessante que o médico prescritor, ele esteja sempre atualizado, né, com os conhecimentos farmacológicos, porque é muito dinâmico, né, o conhecimento e os novos medicamentos que são disponibilizados no mercado. Então, o conhecimento, ele é muito dinâmico e é importante para garantir a segurança dos pacientes que esse conhecimento seja sempre renovado e agregado.
Sem dúvida. E para a gente concluir, doutor Carlos Roberto, vou repetir uma ideia, mas acho que é importantíssimo a gente falar. Então, é necessário que a mãe esteja em contato sempre com o médico, o pediatra, ele sabe que medicamento pode ser utilizado, em que momentos, para não deixar de amamentar a criança, porque é fundamental, né?
Perfeito, acho que sempre temos que olhar os dois lados e deixar de usar o medicamento quando a gente sabe que ele é seguro é tão problemático, né, quanto você também evitar a amamentação. Então sempre as condutas devem ser tomadas, analisando o risco e benefício e à luz da ciência, né, daquilo que já sabemos, daquilo que é publicado, daquilo que pode ser usado, daquilo que não pode ser usado.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações, os esclarecimentos prestados pelo Dr. Carlos Roberto de Medeiros, gerente médico do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da USP, e da Eliane Gil Rodrigues de Castro, farmacêutica do centro e assistente toxicológica. Muito obrigada, Dr. Carlos.
Eu que agradeço a oportunidade e um excelente dia a todos.
Até uma próxima oportunidade, Eliane.
Muito obrigada, Roxane, e um excelente dia a todos.